O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão.
Maria, parece que a vontade de Deus é que você nos deixe.
Deixar?
Só por uns tempos, querida.
Oh, não, madre, por favor, não faça isso, não me mande embora. Aqui é o meu lugar, aqui está meu lar, minha família, minha vida.
Sente-se verdadeiramente preparada?
Sim, eu sinto.
Talvez se voltasse para o mundo por uns tempos, sabendo o que esperamos de você, descobrirá se pode esperar o mesmo de si própria.
Eu sei o que espera, madre, e eu posso fazê-lo. Eu prometo que posso.
Maria.
Sim, madre. Se for a vontade de Deus.
Há uma família perto de Salzburg que precisa de uma governanta até setembro.
Até setembro?
Para cuidar de 7 crianças.
7 crianças?
Você gosta de crianças, Maria?
Sim, eu gosto, mas 7?
Vou avisar o capitão von Trapp que a espere amanhã.
Capitão?
Um oficial reformado da Marinha Imperial. Um homem bom e corajoso. Sua mulher morreu há alguns anos, deixando-o só com as crianças. Soube que ele tem muita dificuldade em manter uma governanta lá.
Por que dificuldade, reverenda madre?
O senhor irá mostrar-lhe no devido tempo.
I'm Batman. To Jurassic Park.
The Force will be with you.
Internet, Jurassic Cast do ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio que deu origem ao Tumblr Crianças Viadas. Este quem vos fala com a Vera está comigo aqui, o Miote.
Fala, galera. Quando eu era criança, eu sempre quis saber que porra é Edelweiss.
Pô, eu também.
E continuo querendo saber.
Edelweiss é o nome da moça que passa aqui em casa. Tá comigo aqui também o Brunão.
E aí, galera? The Hills Are Alive and the Sound of Music. É isso aí.
Hã? Joel.
Eu não vou cantar aqui.
Ô, oh, canta. É só pra isso que eu participo desses programas de musical.
Você vai ligar a Khan? Se você for ligar, ele
eu
canta.
Eu canto toda a noite inteira aqui.
É?
Tá comigo aqui também, Yasmin.
Opa! E se você é uma garota e você está com 16 pra fazer 17, vamos arrumar coisa melhor pra fazer do que ficar só pensando em macho?
Olha quem fala! Olha quem fala!
Olha quem fala nada! Com 16 anos, minha avó me deu meu primeiro videogame. Não fazia nada, só jogava.
É, mas na época dela, vê se ela não tava procurando macho.
É isso aí, interneticos. Hoje nós vamos falar do filme mais criança viada de todos os tempos, cara. É muita criança viada. Eu vou falar pra vocês que isso me deu um incômodozinho, porque eu era uma criança viada.
Ah, eu
o Bruno não era uma criança viada.
Ah, caralho.
Vamos Vamos agora escutar esse maravilhoso programa sobre essas músicas. Alguma música que deixa os feministas cabelo em pé. Bora, Miotti, vamos embora. Mary Poppins mente, bora.
Canta, Miotti.
Vai, Miotti.
Esse é mais um episódio que a gente tem que fazer o Miotti cantar, hein?
Não vou cantar.
Você está ouvindo Jurassic Cast.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
Ô, Bruno, quão criança viada você era?
Pra caralho.
Porque eu vou te falar, cara, eu fiquei vendo esse filme, eu não parei de pensar em você.
Por quê?
Porque eu via você naquelas roupinhas de marinheiro.
É, eu fui bem criança viada. Tem umas fotos minhas que eu não sei se tem, se eu ainda acho isso. Mas assim, era tudo shortinho cana longa, camisetinha regata.
Tudo por dentro da calça.
Por dentro da calça, exatamente. Oh. Conguinha com meinha branca até o joelho, praticamente.
Até o joelho. Até metade da coxa, né?
Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, 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 dough.
Miotti, agora você vai falar o nome do filme em inglês, mas espera, não é só falar, você vai ter que cantar o nome do filme em inglês. Igual as crianças viadas do
caralho.
Filme.
Eu não vou cantar.
Então você sai, então você vaza. Você não precisa estar aqui.
Tchau.
Não. Vai,
beleza,
sai.
Tchau. Não dito porra nenhuma, tem problema segunda-feira.
Fazendo ameaças. Vai, ô anão cabeçudo. Fala o nome dessa merda.
The Sound of Music.
Já ficou com raiva, você viu?
É,
não pode
putinha.
Falar no trauma dele de cantar, é?
É. Eu acabei de falar pra 11 milhões de downloads que eu era uma criança viada. Por que, que você não pode falar mesmo?
Você não pode,
você cantar?
Pode cantar
isso aqui?
Vou cantar. Você sabe muito bem que eu não vou.
Ah, você podia fazer assim, ó. It's the sound of music. Viu? Meu, te faz assim. Tô lá, se redor, fala.
Fica puto. Eu fico com raiva, velho.
Que dado.
That will bring us back to do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do.
Brunão, por favor, Brunão. Esse filme, eu sei que ele, toda a entrega do Oscar passa alguma cena dele, né?
Com certeza, cara. É um dos grandes clássicos aí de todos os tempos. 1965, The Sound of Music, no original. E no Brasil, A Noviça Rebelde. É um nomezinho nojento, né, velho?
Não, não acho não. Pelo contrário, eu ia fazer um parênteses aqui nisso aí. Eu vou falar pra você que eu acho que esses filmes antigamente, os títulos em português eram muito melhores.
Do que os originais? Ou...
Do que os originais, cara, eu acho. Eu acho A Noviça Rebelde um título mais curioso do que The Sound of Music. The Sound of Music parece um aplicativo de iPhone merda.
Ele não ia vender o som da música. Quem é que ia ver esse filme?
É!
Eu concordo que A Noviça Rebelde é um nome muito melhor do que o som da música. Mas, entretanto, todavia, eu quando ouvia falar A Noviça Rebelde, eu achava que, tipo, era um negócio assim, muito rebelde. E ela só canta. A grande rebeldia dela é cantar e casar
virgem. Mas no primeiro cena diz assim, ó, não pode cantar. Aí ela vai e canta. É, ela tá sendo rebelde.
Não é a história de uma noviça rebelde. É a história de uma aspira de freira tão chata que ninguém aguenta. A mulher vira e fala o seguinte, ô, madre superiora, eu não sou muito certa das ideias. Aí a mulher, por que, minha filha? Eu saio cantando tudo quanto é lugar, eu pareço uma maluca. Eu saio por aí cantando tudo que vira na cabeça, eu canto. A madre superiora fala e fala assim, minha filha, tira a férias da igreja. Vai trabalhar de governanta. Vai governanta por quê? Porque, vai... Por favor, Deus é mais. Cara, eu achei aquilo incrível. Eu falei, caralho, esse filme tem a mesma premissa do Ace Ventura 2, cara. Lembra do Ace Ventura 2? Que os monges budistas. Toma o medalhão, mas mestre, o senhor levou 70 anos pra conseguir esse medalhão. Toma, é teu.
É mesmo?
Caralho! Ai, eu achei isso incrível, mas a mulher é louca, a mulher é maluca, ela madre, eu não sou certa. Eu saio por aí cantando que nem uma desequilibrada. A madre vai te embora, pelo amor de Deus!
O pior é que as madres também cantam, né? Eu acho isso muito louco.
Many a thing she ought to understand. But how do you make her stay and listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand? Oh, how you solve a problem like Maria.
É uma noviça.
E rebelde.
Não é que ela é rebelde, ela não nasceu pra aquilo. Então ela fica fazendo um monte de coisa que
ela
não
canta.
É coisa de freira, né?
Ela e as freiras,
na hora que cantam aquela música dela, a Maria.
Sim, falem. É que a Yasmin tá igual o Nerd Master da outra vez. Ela fica meio maluca lá no fundo, só falando sozinha. Aí o Miote, ela não faz coisas de freira. A Yasmin lá no fundo, ela gira, ela canta. Ela realmente nunca viu uma freira fazer isso. Tenho certeza que a ordem das Carmelitas fica lá em Friburgo. Elas só ficam desse jeito.
Girando,
cara,
e cantando. Então, a Madre Superiora, depois de conversar com todas as outras freiras que tem no convento, né? Cantaram a música dela, aquela música Maria, né? Vê que ela não serve pra ali. Então, mandam ela como governante.
Não, vê que não serve.
Vê que ela não é normal.
Ela é especial.
Vê que ela não é normal.
Não, elas querem ver se arruma um jeito dela sair de lá.
Elas descobrem que ela tá no convento pelas razões erradas.
Pra cantar e rodar.
Porque ela disse que quando ela era criança, ela via todo mundo cantando e achava aquilo mó legal. Isso não é bem querer servir Jesus. Né?
Ela virou governanta na casa do Capitão Von Trapp.
Que não fazia mais nada, só fazia menino. 7 filhos, meu Deus.
É, ali a gente já sabe o porquê que a mulher dele morreu.
É.
O cara não dava um minuto de sossego pra mulher. A mulher, quando aguentou, mulher, eu vou embora dessa merda. Você tá doido? Tem 7!
Ela virou governanta dessas 7 crianças e acaba sendo meio que um Mary Poppins, né?
É.
Porque ela acaba chegando lá e mudando a vida, não das crianças, mas sim do pai das crianças, né?
Tanto que nem é o Mary Poppins. Ela não queria fazer esse papel justamente porque era muito parecido.
Pra quem não sabe, Julie Andrews interpreta a Maria.
Que toda vida que alguém fala Maria, eu tenho vontade de cantar aquela música do West Side Story.
Maria, 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 I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Ela é de um filme chamado West Side Story, em português Amor, Sublime Amor, que é do mesmo diretor da Noviça Rebelde, que é o Robert Wise, que, pô, dirigiu coisa pra caramba, muita coisa clássica, entre os quais O Dia em que a Terra Parou, de 1951, o original, Jornal das Estrelas do Filme, dirigível Hindenburg, Enigma de Andrômeda, Canhoneiro do Yangtze, Helena de Troia, esse cara fez grandes filmes bem clássicos, assim, da década de 50, 60, principalmente ali, quando ele teve o auge da sua carreira, principalmente nos anos 50 e 60. Foi um grande diretor, assim, era muito requisitado por Hollywood, principalmente pela Fox, que ele trabalhava na Fox, né? A gente já falou do Jornada nas Estrelas, o filme, tem um programa sobre ele, se você quiser ouvir, tá, o link tá no post. Eu gosto muito do Amor, Sublime Amor, tem umas cenas muito maneiras, esse é um bom filme, cara, e é de 61. Já o Noviça Rebelde é de 65. Ano passado fez 50 anos, olha só.
Clean and bright, you look happy to meet me.
Além da Julie Andrews, também temos o Christoph Plummer, que faz o Capitão Von Trapp, que, por curiosidade, ele não está cantando no filme.
Porque ele está bêbado.
Não, não é quase isso não, porque a voz dele não é boa pra cantar.
Ele disse que ele estava doido pra cantar Edelweiss, pediu pra ser ele cantando, ele cantou, o diretor deixou ele cantar, filmou e aí falou, véi, ficou uma bosta. E aí, botaram alguém cantando em cima, foi isso.
E Edelweiss, Miotti, tu que queria saber, é uma florzinha.
Eu sei que é uma florzinha, mas assim, é uma florzinha de lá, né? Porque nunca ver essa flor na vida, né? Eu só escuto esse nome nesse filme.
Canta aí, meu, Tia Edelweiss.
Não vou cantar, caralho.
Edelweiss
está tocando aí no fundo.
Every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to me.
Já que você não quer cantar, recita igual o cara lá, o Capitão Kirk.
Isso ia ser alguma coisa, hein?
Faz aí, Miotti, faz aí, vai aí, vai. Vamos pegar essa música aí, Edelweiss.
Vai lá, Miotti. Cante Edelweiss. Com sua entonação e o seu inglês fantástico e sensacional.
Edelweiss, seu Edelweiss. Every morning you greet me. Small and white, clean and bright. You look happy to meet me.
To meet me? Caralho, Joelson, velho. Voltamos pra 2012.
Blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss. Bless my homeland forever.
Oh, meu Deus.
Edelweiss, Edelweiss. Every morning, morning you greet me. Small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss. Bless my homeland forever.
Puta que pariu, fantástico. Sensacional, meu Deus.
Não sei o que, que você não tá fazendo nesse filme, cara.
Não é austríaca, essa música foi feita pro filme.
É, falam muito que essa é uma música austríaca, famosa, não sei o que, mas porra nenhuma, que nenhum austríaco conhece essa música. Conheceu por causa do filme.
Nenhum austríaco gosta do filme também.
Ah, sim, por razões óbvias, né?
Ah, sério?
Sério.
A história do Noviça Rebelde, ela é baseada num livro escrito pela verdadeira Maria Von Trapp. Os Von Trapp, eles tinham um grupo musical que fazia sucesso e cantava lá na Áustria em 1930 e lá vai bolinha. E aí, quando os nazistas foram tomar a Áustria, o capitão Von Trapp se recusou a aceitar o nazismo. E eles realmente fugiram da Alemanha nazista, do regime nazista, né? E se refugiaram primeiro na Inglaterra e depois fugiram para os Estados Unidos, onde fizeram sucesso, gravaram vários discos, faziam turnê mundial e depois que se aposentaram, né? Que não fazia mais sucesso e tal, eles têm até hoje, a família tem até hoje, um hotel no estado de Vermont, lá nos Estados Unidos, onde eles têm lá um memorial da família e várias famílias viajam pra lá na época do inverno, porque diz que essa área onde tá esse hotel, ela fica toda nevada e aí dá pra ter esqui e não sei o que, e aí fica um clima meio Áustria, e aí é uma atração turística, e tá lá um hotel Von Trapp lá em Vermont. Let them bring on all their problems. I'll do better than my best. Confidence, they'll put me to the test, but I'll make them see I have confidence in me. Somehow. Outra curiosidade da Maria Real é que ela aparece numa cena no filme.
Uma cena que você não sabe que ela tá ali, que ela apareceu, mas...
Né? Mas uma ponta de extra, né?
Olha, gente, como ela é bonitinha, bem velhinha.
Isso, ela tava bem velhinha já. Engraçado é que ela ia reclamar com os diretores de que, ué, esse filme, não sei o que, tá contando errado. Aí, diz que o diretor virou pra ela e falou assim... Então, olha só, eu não tô fazendo um documentário da sua vida, eu tô fazendo um filme. Turn down for what? Turn down for what? Aí ela, ah, tá bom então. Então eu quero só aparecer. Aí tem uma cena lá que a Julie Andrews, naquela hora que ela sai do convento pra ser a governanta lá, tá cantando e tal, com um violão e uma mala, não sei o quê. E aí lá atrás aparece a veinha andando assim, passando. Ninguém sabe o que é, você só sabe porque agora a gente descobriu no documentário e tá contando pra vocês agora. Let them bring on all their problems. I'll do better than my best. Confidence, they'll put me to the test, but I'll make them see I have confidence in me. Somehow I will impress them. I will be firm but kind, and all those children, heaven bless them, they will look up to me and mind me with each step I am more. Eu nem fazia ideia de que era baseado numa história real, né?
Antes da Noite Rebelde, tinham dois filmes sobre a família. É um filme alemão e o outro eu não lembro agora.
Deve ser austríaco. Originalmente era uma peça, né, da Broadway e tal, e deveriam levar pro cinema. E aí fizeram várias músicas para o filme. Inclusive essa música que a Julie Andrews canta, ela não tem na peça. No musical da Broadway, a freira canta Maria e ela tem que ir embora e corta a cena, já tá ela chegando na casa. Strength doesn't lie in numbers. Strength doesn't lie in wealth. Strength lies in nights of peaceful slumbers. When you wake up, wake up! It tells me all I trust I leave my heart to. All I trust becomes my own. I have confidence in confidence alone.
Essa música do Confiante, ela quase se estrebuchou no chão mesmo, ou era atuação?
Foi sem querer, aí o diretor quis continuar a cena, porque ficou uma coisa meio natural por ela ser meio atrapalhada e tá nervosa por chegar lá.
Atrizes e atores nessa época eram profissionais,
né? A atriz não parava até que o diretor dissesse corta, né?
Quem mandava era o diretor mesmo.
É, a não ser que o ator tivesse, sei lá, perdendo um braço em cena, né?
Aqui nada, o Conan já mostrou.
É, eu ia falar isso agora, porra.
É verdade, o Conan. Mas aí era aquele louco do John Milius, né, cara, porra. O Arnold, I'm bleeding.
Viu o Exorcista também, porra.
Oh, caralho. O diretor devia ser acusado por tortura infantil, cara. Você tá doido.
Crianças que participam do filme. A que faz a Liza, ou Lisa, ou sei lá como é o nome da menina, é a Charmian Carr. Agora, entre todos os meninos, a gente precisa falar do melhor deles. Nicholas Hammond. Ele era o Homem-Aranha.
É mesmo?
Da série de televisão dos anos 70, velho.
Que passava no SBT. Tem a menina também, a Cartwright, a Angela Cartwright, que até o erro que eu tive no começo do Just Cash, que eu falei que era ela que fazia o Alien, que era aquela feiona lá do Alien, só que não é, é a irmã dela. A irmã dela faz o Alien e faz as Bruxas de Chewick. A Angela fez uma série, que é o Perdido no Espaço, né?
E ela participou do filme também.
Participou do filme também.
Ela fazia uma repórter lá, uma pontinha. O filme foi todo filmado em Salzburgo, na Áustria. Rolou uma certa preocupação ali dos cidadãos ao verem as bandeiras nazistas espalhadas pela cidade durante as filmagens. Porque o que que acontece? Na história, o filme se passa ali no final dos anos 30. Depois que a noviça vai pra casa dos meninos, vai lá, ajuda, se apaixona pelo Capitão Von Trapp, eles casam. Nesse meio tempo tá rolando um buchicho de que vai dar merda,
né? Um atrito político muito interessante, que podia ter sido dado mais ênfase no filme.
Eles estão falando sobre o surgimento de um certo partido político que tá bombando, e eles estão afirmando que, em hipótese nenhuma, ele vai invadir a Áustria.
Logo depois do casamento, eles vão pra lua de mel. Os nazistas invadem ali a Áustria, invadem Salzburgo, penduram bandeira nazista pra tudo que é lado. E aí eles tinham que filmar essa parte fundamental pra história, porque os Von Trapp fugiram do nazismo, e o final do filme é sobre isso. E aí as pessoas da cidade estavam meio assim, as autoridades não sabiam, não estavam muito afim de deixar pendurar a bandeira nazista de novo. Afinal de contas, o filme foi filmado em 65, 20 anos depois dos acontecimentos reais, sacou?
Mega recente.
O diretor e os produtores conseguiram convencer as pessoas de que não ia mostrar as pessoas efusivas e tal, torcendo por aquilo, sacou? Ia mostrar mesmo como uma invasão, e é isso que aparece no filme, né?
O que aconteceu de verdade é que a Áustria abraçou o nazismo.
É, mas isso não aparece no filme, é isso que eu tô dizendo.
Não. O filme não fala sobre o nazismo, nem fala sobre o Holocausto. O filme fala sobre uma família de crianças viadas. É isso que o filme fala. E como a governanta pode sacanear todas as crianças de uma vez só? Quer fazer uma roupinha igual pra todos.
Oh, era o ponto que ela mentia, né?
Achei só sacanagem, cara. Só sacanagem.
Com a cortina.
Que filha da puta que é esse Joãozinho com esse cabelinho cantando, velho. Fiquei tão indignado. Por que ia ficar tão puta, cara? A menina de 16 anos, a Margot Kidder. Pronto, matou com Margot Kidder lá, que é a mais velha.
Margot Kidder, você tá, porra? A mulher gata pra caralho chamando de Margot Kidder.
Eu falei pronto.
Puta merda.
Você tá falando o quê? Que você curte mulher feia pra caralho, que eu sei da tua vida? Você quer que eu esparre? Aqui eu esparro.
Mas falar que essa mulher é feia não é, porra.
Pra você, mulher, antigamente, antes de Lorena, senhor Leonardo Miotti, mulher pra você só servia se tivesse no mínimo 3 doenças crônicas. De preferência, artrite. A artrite era tipo, artrite mais 2.
Que filha da puta.
osteoporose. É, artrite mais duas.
Agora, Fraulein. Quero que me dê uma resposta franca.
Sim, capitão.
É possível? Ou será que eu só imaginei? Que por acaso meus filhos subiram hoje em árvores?
Sim, capitão.
É, sim. E onde, se é que posso saber, onde arranjaram essas...
Roupas de brincar.
Ah, é assim que chama?
Eu as fiz, com as cortinas que estavam em meu quarto.
Cortinas?
Ainda sobrou muito tecido. Foram para todo lado com elas.
Você está me dizendo que meus filhos andaram saracoteando por Salzburgo usando roupas feitas com velhas e míseras cortinas?
Uhum. E divertiram-se pra valer.
Eles têm uniformes.
Camisas de força, com seu perdão.
Não vou perdoá-la por isso.
Crianças não podem fazer tudo o que precisam se tiverem que se preocupar em
estragar. Eu nunca os ouvi se queixarem.
E eles não se ateveriam. Eles o amam muito, têm muito medo do senhor.
Eu não quero que fale de meus filhos dessa maneira.
Pois tem que ouvir isso de alguém. Nunca fica tempo suficiente.
Já disse que não quero ouvi-la falar mais nada sobre meus filhos.
Eu sei que não quer, mas vai ter que ouvir. Veja, Lisley.
Não diga uma palavra sobre ela, Fraulein.
O senhor acorda e descobre que ela é uma mulher e o senhor nem a conhece. E Friedrich, ele é um menino, mas ele quer ser um homem como o senhor e não existe ninguém
para ele ser. Não se atreva a falar sobre meu filho.
Brigitte podia falar dele se o senhor deixasse ela se aproximar. Ela observa tudo.
Fraulein.
E finge que é duro e não mostra como dói quando o senhor o ignora.
Já chega.
Com todos. Luísa, eu não sei nada, mas
eu já disse que
tem
basta.
Que descobrir alguma coisa. E os menorzinhos só querem ser amados. Por favor, capitão, ame.
Eu não quero ouvir falar mais nada sobre meus filhos.
Eu não terminei ainda, capitão.
Já terminou sim, capitão.
You wait, little girl, on an empty stage for fate to turn the light on. Your life, little girl, is an empty page that men will want to write on.
To write on.
You are 16, going on 17. Baby, it's time to think. Better beware, be canny and careful. Baby, you're on the brink.
You are. Por falar em véi que gosta de criança.
Que isso? Não! Que isso, cara? O todo programa tá mó alegre, tá mó lindo, mó leve, crianças todas iguais.
Por falar em velho pegando novinha, olha só. A menina que fez a Liza, o que você acha feia, que eu não acho feia, Chairman Carr.
Mas eu não falei que eu acho ela feia, eu falei que ela me lembra a Magoquilha, só isso.
Ela tinha 21 anos na época do filme, ela interpreta a menina que tá 16 virando 17, e ela escreveu na autobiografia dela que teve uma queda pelo Christopher Plummer, que tinha 35 anos na época, e tava vivendo o pai dela na história, né? E o ator admitiu que o sentimento era mútuo, mas insistiu que tudo não foi além do mero flerte. Eu tenho minhas dúvidas, viu?
Mas dá pra ver a troca de olhares dele na hora do Edelweiss lá.
Ih, ó o Miotti. Miotti já viu esse filme tantas vezes, Calaveira, que ele já lê nas entrelinhas.
Esse filme pra caralho. Ó, eu vi ano passado no cinema, eu consegui ver esse filme no cinema. Vi no começo do ano também com a Lorena e vi agora pra gravar.
Por que você gosta tanto desse filme?
Porque eu gosto de musical, né?
Mas só por ser musical ou você gosta da atuação?
Musical, gosto da história também, eu adoro filme musical.
Miotti, você canta as músicas em casa?
Não, caralho, eu só assisto o filme.
Eu acho que ele dança as músicas.
É, eu danço que nem a dança lá do que o Top Secret sacaneou, né?
Não, não, não. Sabe qual é a dança que ele dançou com a Lorena da outra vez, inclusive? Sabe aquela parte quando eles estão lá no negócio, a Margot Kidder e o... Nas listinhas de Facebook? Eles estão lá, meu Deus, eu não sei se faço, se não faço. Não, mas vai doer, não, mas, né, a gente põe sua cabeça, depois eu paro, eu tiro... Aquele papinho de adolescente. Por que aquilo ali é uma alegoria pra adolescência? Eu espero não ser o único neste programa que tenha entendido aquilo. Que aquela dancinha ali é uma alegoria pra aquela questão da sexualidade da adolescência. Pra mim, eu tenho certeza que Miotti vê esse filme, ele dança igual aquele cara.
Fica subindo no banco e descendo do banco, aquele ali?
Não, 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 não. Quando eles giram pro lado, gira pro outro, gira pro lado, gira pro outro, se aproximando.
Ah, sim, sei. Que eles ficam ofegantes.
Isso, eu tenho certeza que Miotti faz aquilo ali.
Calaveiro tá maluco hoje.
Ah, cara, é porque esse filme é tão alegre, cara. Esse filme é tão crianças viadas. aliados vestidos igual. Cara, eu achei isso incrível, cara. Achei isso uma sacanagem daquela mulher, velho. Sair correndo pela Áustria. Os sete. Igualzinho, velho. Nem em 1915 aquilo devia ser aceitável.
Não, mas isso era normal, cara.
Mas ela ia perder um dos pivetes. É mais fácil não perder se tiver todo mundo vestido igualzinho. É,
ela fez o uniforme. E, inclusive, ela fala isso. Fiz o uniforme da brincadeira.
Fala, ela vira pra outra governanta. Vem cá, tu arruma uma fazenda aí pra eu fazer um vestidinho pra todo mundo? Aí ela, pra que você quer fazer isso? Ela, pela zoeira.
Pelo ruê.
Pelo ruê. Só pelo LOL. Aí ela sobe no trem e fica aquela molecada correndo tudo igual atrás dela lá. Corre, filha da puta!
O Miotti tá putaço, velho.
Indignadaço. Ele vai virar amanhã pra mim e vou gravar de novo, viu? Ai, meu Deus. Vai, Miotti, eu não vou mais falar nada do filme. Eu achei o filme muito bonito, fala sério.
Uma curiosidade da história real é que o casamento do Georg, né, do Von Trapp e da Maria, não rolou amor, não, né?
Da parte dela não rolou mesmo, né?
Primeiro que ele era muito mais velho do que o Christopher Plummer aparece no filme, né?
Fazendo muito mais sentido ele ter sete filhos.
Exato, ele queria uma mãe pros sete filhos e ela tinha acabado de sair do convento e queria um marido, queria segurança, né, cara? E nas memórias dela, no livro que ela escreveu, a Maria falou, eu não tava apaixonada, eu gostava dele, não amava ele, mas eu amava as crianças, e aí eu me casei com as crianças, na verdade, né?
Mas depois teve três filhos com ele na vida real, né?
Era o contrato, né, velho?
E essa situação você vê muito na música da menina mais velha, quando ela tá falando lá com o nazistinha de Facebook, a música dela fala exatamente isso daí, né?
É, mais ou menos isso mesmo.
Eu sou meio tola, então eu preciso de um homem pra me guiar. Eu juro que eu fiquei incomodado com aquilo ali, eu falei, caralho,
mas é naquela
cara.
Época,
Não, mas pera ainda, ele pega na mão dela e faz ela pular naquela paradinha, parecia aquele show de cachorro adestrado que ele vai guiando o cachorro pra pular. Eu fiquei, nossa, meu Deus.
Pô, aí vocês estão exagerando, pô. Vocês estão exagerando porque naquela época era assim.
Eu sei que naquela época era assim.
Não só naquela época em que se passa o filme, 1930 e pouco, como em 1965.
Pois é.
Quando o filme saiu, ainda era assim.
E como hoje em dia, infelizmente, ainda tem muita mulherzinha que acha que o objetivo da vida é arrumar um marido pela estabilidade financeira e whatever.
E qual o problema dela querer isso?
Nenhum, deixa ela querer.
Qual o problema?
Deixa ela querer.
Então pronto, o Facebook, cala a boca.
Se ela tiver vontade disso, ótimo.
I am
16,
going on 17, I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet and willingly I believe. I am 16, going on 17, innocent as a rose. Bachelor dandies, drinkers of brandies, what do I know of those? Totally unprepared am I to face a world of men. Timid and shy and scared am I of things beyond my.
A mulher, ela tem que ser livre, inclusive, pra escolher isso.
É, não, eu super concordo, super concordo.
O que só não pode é aceitar, apanhar, esse tipo de coisa.
O que é conversado tá direito pros dois. Se ela quiser só pela estabilidade financeira arrumar um macho e não querer trabalhar, ok.
Agora eu entendo que a questão dela falar aquilo é contemporâneo da época, eu entendo perfeitamente. Mas mesmo assim, isso me incomodou, pô. Porque ali você vê como que a mulher era extremamente submissa ao homem, né?
Sim, bem coisa dos anos 30.
Isso, e naquela música lá do amorzinho entre a Julie Andrews e o Capitão Worcestershire, Sir Francis, que ela conta que ela...
Que filme você viu? Que filme você viu? Você viu algum rip-off do Chapolin?
Ela viu a versão cearense.
Ela viu a versão do Chapolin, aquele especial do cinema.
É, Worcestershire.
É.
O Capitão lá e a Julie Andrews, que eles vão cantar o amorzinho deles lá, aí ela fala assim, ah, eu devo ter feito alguma coisa de bom na minha vida pra você ter que querido casar comigo. Aí eu fiquei meio... Meu Deus.
Nossa, quem sou eu pra esse homem todo?
Todo esse homem maravilhoso.
Todo esse homem, querer eu, uma Hellis débil mental que foi expulsa.
Do convento. Por
que canta e gira.
Canta e gira o dia inteiro, igual a doida, igual a Carla Pérez no Cinderela Baiana.
Pois é.
Essa cena aí do casalzinho lá, da menina mais velha, o interessante é a cena, como foi filmada, a fotografia da cena toda.
Não, e a análise do Calaveira sobre a sexualidade adolescente dessa cena mudou essa cena pra mim, eu achei ela fantástica agora.
Mas eu sou um cara foda. O problema é que eles editam e deixam só quando eu viro e falo assim, cu. Aí eles editam. Leonardo e Miotti, eles querem me destruir. Leonardo e Bruno, eles querem me destruir. Eles querem acabar.
O Leonardo e o Miotti querem me destruir.
Não, Leonardo e o Bruno, não, eles querem me destruir. Velho, eu crio uma teoria incrível. Aí eu falo assim, puta que pariu. Eles cortam e botam puta que pariu.
A cena é muito bem filmada, é muito bem coreografada, só que tem uma curiosidade, a menina se machucou.
É, parece que ela bateu no vidro, uma coisa assim.
Na primeira vez que ela pulou, ela caiu, ela se cortou, depois de um tempo foi filmada de novo, ela enfaixada, a perna dela tá enfaixada, e com maquiagem foi feita a cena de novo, pra mostrar que ela não tava enfaixada. Mas aquela cena eu acho muito interessante por causa da filmagem mesmo, como foi feita, porque tem uma fotografia muito boa.
As duas cenas que são feitas nesse... Como é que é o nome daquilo? Gazebo, né? Elas ficam com um aspecto meio de sonho, assim, ela tem uma fotografia meio estilo sonho, tem um negócio contra a luz, diz que aquilo naquela época não era uma coisa normal você filmar daquele jeito, né, que o filme ganhou muito status, assim, de olha como é um filme bem feito, por conta dessa contraluz que foi feita, principalmente na parte do romance do Von Trapp e da Maria, quando eles vão se beijar ali e tal, foi muito comentada pela estética, assim, pela opção do diretor em fazer em contra-luz, sacou?
É aquela hora que eles estão dançando pela primeira vez, lá no baile, na hora que eles param, ficam olhando um pro outro, quando mostra ela, com aquela cara de o que tá acontecendo, que ela tá apaixonada, sabe, o rosto dela tá daquele jeito, assim, brilhante, né, tá uma coisa assim, tá diferente do dele.
O recurso de fotografia, ele serve muito bem pra mostrar qual é a sensação que o diretor quer que o público sinta naquele momento. Ou pelo menos fazer com que o público entenda qual é a sensação que o personagem tá tendo. Naquele momento que eles dançaram pela primeira vez, quando ela percebeu pela primeira vez que ela estava apaixonada pelo Von Trapp. Então ela acendeu, porque uma mulher apaixonada ela fica acesa, igual um vagalume, né? Não estou sacaneando, estou falando sério. A mulher, ela fica radiante quando a mulher está apaixonada.
Fica mesmo.
Tudo bem, eu consigo perceber toda essa emoção quando eu olho para Julie Andrews, mas quando eu olho para o Capitão, mano, não passa nada.
O Christopher Plummer, ele é um bom ator. A questão é que o Von Trapp, ele é um capitão naval austríaco. O que se espera de um capitão naval austríaco é que o cara não tem expressão de emoção nenhuma.
Tudo bem, mas é porque o cara chega durão, aí depois ele fica, aí ele, quero música aqui em casa, não, acaba com essa porra. Aí ela vai e chega, vamos cantar sozinha. Aí ele, ah tá, tá legal, pode cantar o tempo todo mundo, e ele fica amigão das crianças, assim, né? Tipo assim, do nada.
Não, Yasmin, que isso? Não é isso não.
Foi muito ligeiro. Mas aí porra, ele de repente toca com a baronesa, ela me entende, ela é solitária que nem eu, nós dois somos dois lobos vagando solitariamente, querendo ficar sozinhos um junto com o outro. Sim, ok, beleza, entendi. Aí chega a minazinha, ai, tô apaixonado pela governanta. Ai, a governanta não me quis, então eu vou ficar com a baronesa mesmo, não tô fazendo nada.
Que filme é esse que tá vendo, Yasmin? Que filme foi esse?
Eu acho que é aquele filme que você falou lá. É o filme que você falou. Havia o filme que ela viu. Ela tá confundindo, tadinha, com o rip-off do Chapolin.
Só pode ser.
Sabe aquele especial que tem o Ted mais um?
Não, mas foi muito ligeiro. Ele se apaixona e desapaixona como uma pessoa, sei lá.
Pra mim, ele não se desapaixona, ele se engana. Quando a Julie Andrews se muda pra casa dele e começa a conviver ali com os filhos e tudo, é a primeira vez que ele tá vendo uma governanta ser aceita pelos filhos. Então começa por aí. Ele já fica encantado por conta daquilo. A partir do momento em que ela bota os filhos pra cantar, ele meio que se transforma com aquilo dali. Ele meio que volta a se apaixonar pelos filhos.
Religou alguma coisa no cérebro dele.
Alguma coisa que estava desligada, exatamente. O que, que eu entendi daquilo ali? A mãe dos meninos era uma pessoa que era muito parecida com a Maria, que cantava e gostava da vida como um todo, e trazia alegria pra casa. E quando a Maria traz aquela loucura dela pra casa, de cantar e rodar e girar, acaba ligando esse negócio nele de novo. O coração dele, que tava de pedra, derrete. Era uma pedra de gelo e derrete. E aí ele começa a perceber ela. E, pô, querendo ou não, a mulher é a Julie Andrews no auge da beleza.
E outra coisa, tem várias cenas que ele tá olhando pra ela que você percebe que o cara tá apaixonado. Ele tá se apaixonando por ela ali. Eu falei, porra, como é que você não percebeu, Yasmin?
Ele me olhar e dizer que ele se apaixonou quando ela largou a bunda naquela pinha é querer.
Mas aquilo,
aquilo ali foi exagero dos dois que já estavam se conquistando ali.
Isso daí é um papinho porque ele quer comer. Claro, ele quer comer.
Ah,
ele
tá.
Quer comer, é. Ele quer comer. Aquilo é um papinho. Miote, que já usou desse papinho de me apaixonei por você quando eu te vi entrar, mas não tá no gibi, Miote.
Várias vezes.
Miote fez isso com o professor. Miote fez isso com as velhas lá, que era pior ainda. Finalmente, vou encontrar um homem. Miote acaba lá, te amo, bebê. Bebê. Tinha um bebê.
Por mais que você não curta o gênero musical, que é o meu caso, por exemplo, e eu acho um filme realmente de crianças viadas, é porque, tipo, aquela coisa muito tati-bitati, não é um filme pra mim.
É um inocente ao máximo, é um filme mega inocente.
É o ápice da inocência, que você não tem como virar e falar assim, ah, cara, isso é uma merda. Porque você vê que é uma produção muito bem feita. São atores que cantam muito bem, a Julie Andrews, que eu particularmente sou muito fã, gosto pra caralho. A Maria é tipo uma Mary Poppins de outra dimensão, né? E eu vou falar pra você, meu, você tá falando questão técnica, pra mim o que mais me chamou a atenção desse filme foi as tomadas utilizadas pelo diretor, cara. Principalmente as externas. O início dele, ele já tem uma das cenas que são extremamente repetidas na entrega de Oscar, que é tida como uma das cenas clássicas do cinema, porque esse filme é tido como um dos maiores clássicos do filme, como o Miotti falou. Ele tá no hall dos 100 filmes maiores clássicos do cinema, junto com Casablanca, Cidadão Kane e o Caralho A4.
Não, tem até uma curiosidade nisso aí, se for ajustar com a inflação, ele tá em terceiro na bilheteria dos Estados Unidos, perdendo para O Vento Levou e o Star Wars, o primeiro, né, o episódio 4. E no mundo inteiro ele é o quinto.
E ele salvou a Fox da falência, né?
A Fox tinha feito Cleópatra e tava devendo as calças porque o filme fez sucesso, mas não foi lá essas coisas, gastou muito dinheiro com aquele filme, e aí precisava de um filme barato que custou 8 milhões de dólares e rendeu, porra,
165.
Lavou a
quase 170.
Lavou a burra.
Music, my heart wants to sing every song it hears.
A cena inicial de abertura, ela é uma das cenas clássicas do cinema, que é quando vem o helicóptero lá de longe e fecha na Juliette rodando que é uma louca.
E eles vieram de helicóptero até muito perto dela, e aí em várias cenas ela ficava com medo e se jogava no chão. Até que conseguiram esse take, tanto que você vê que quando ela vai cantar mesmo, tem um corte, dá pra você ver claramente que tem um corte, mas não é uma coisa que atrapalha, ele até é um corte pra você começar a sequência da canção, então é perfeitamente entendível, ainda mais naquela época, 1960 e tanto. Hoje seria feito com uma grua num fundo totalmente verde e depois iam botar o cenário atrás. Uma das coisas que me estragou essa cena foi a porra...
Ah, é o Family Guy.
Não, não. Não foi só o Family Guy, não.
Férias frustradas.
Férias frustradas na Europa, que o Griswold, ele sonha que tá indo pra Europa, nos Alpes Suíços, e aí ele canta "The hills are alive with the sound of Griswolds." E aí vem todos os filhos um vestido igual e a mulher, e eles ficam dançando em cima e ele dormindo, sonhando, aquele desgraçado daquele Chevy Chase. And I'll sing
once more.
Esse filme, cara, ele tem uma coisa curiosa que, velho, como é que você, tipo, não pode dar risadas com pâncreas de como é ridículo ter todas aquelas crianças iguais, cara? Porque é muito esquisito. Por mais que eu faça piadas com relação a isso e tal, mas se você for parar pra observar o filme, encaixa naquele universo, encaixa naquilo ali. Não fica uma coisa jocosa, sabe? Não fica uma coisa meio que retardada.
O que eu gosto da cena é que ela tá o tempo todo contando a história. Isso é uma coisa muito simples, mas que é muito bem feita. Se você prestar atenção naquela cena onde eles começam a cantar o Do Re Mi, a cena começa ela levando eles pra colina lá, e ela, ah, vocês não sabem cantar, vamos cantar uma música, ah, papai não deixa a gente cantar, aquele negócio. Aí ela, ah, então vamos cantar aqui, disso aqui. Ela pega o violão e começa.
Let's start at the very beginning, a very good place to start.
When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
E aí você vai vendo ela, com o tempo, ensinando eles a cantar.
Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do. Oh, oh, oh.
Do!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Ah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La,
a note to follow so. Tea,
a drink of jam and bread.
That will bring us back to do.
A deer, a female deer. Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Come, a long, long way to run.
Durante esse período, eles vão passeando por várias locações de Salzburgo. E se você prestar atenção, aquilo ali é ela se relacionando e aumentando o relacionamento dela com as crianças durante um grande período.
É, não é no mesmo dia não, aquilo ali é vários dias.
Exatamente, são vários dias e ela ensinando eles a cantarem aquela música. E eles passeando por Salzburgo. Tem dias que eles estão com a roupa de cortina e tem dias que eles não estão com a roupa de cortina. E a transição é muito bem feita porque a música é divertidíssima, a música é sensacional, muito bem cantada, muito bem orquestrada e tudo mais. E as tomadas e cenas de Salzburg são tão bem feitas que você praticamente não nota.
É edição, por isso que ganhou o Oscar de melhor edição.
So we put in words, one word for every note, like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything together.
When you know the notes to sing, you can sing most anything.
Do.
Drink with jam and bread. That will bring us.
aí você vê que passou o tempo ali. Tanto que o cara tinha viajado, quando ele volta, os meninos nem sabiam que ele tinha voltado, aí ele escuta as crianças cantando, e aquilo quebra o coração de gelo dele, cara. Eu acho muito foda.
Tanto que ele vai e canta junto. Aí a casa virou musical mesmo, aí ele vai embora. Todo mundo cantando.
Quando rola dele vendo elas cantando pra baronesa, o Sound of Music, e ele entra cantando, cara, eu me emocionei nessa hora, velho.
Quando eu vi no cinema também.
Eu sincero que eu chorei, assim. Não, não chorei.
Ah, mentira, você chorou assim, sim. Que você chora assim, porque eu estava do seu lado no Miseráveis. Você chorou de igual a Chiquinha nos Miseráveis.
Chorei e choro toda vez que eu assisti.
Eu também.
Pois é.
Ai, cara, a vida bateu o sonho dela.
É foda.
Para, tá perto do meu coração.
Eu, como pai, às vezes eu sou muito duro, principalmente com meu filho.
Oh, por quê?
Porque tem que ser, Yasmin.
Porque às vezes tem que ser, Yasmin.
Não, mas só porque é homem, tem que ser duro só porque é homem.
Não. É porque a outra é muito pequena, não entende nada ainda.
Na verdade, o que, que ele faz? Ele pega a pequena, bate no moleque igual um tacape com a pequena. Entendeu?
Eu nunca bati no Felipe. Mas é porque às vezes você tem que puxar um pouco a orelha, né? Pra aprender a ser mais...
Ai, eu não vou saber ser mãe, não.
É difícil, cara, é difícil. Eu às vezes sei que sou muito duro com ele, mas assim, ao mesmo tempo sou muito amigo dele, a gente brinca pra caramba e tal. Mas, às vezes você tem que ser duro. Só não pode ser duro demais também. Às vezes aquele negócio passa um pouco do ponto, e aí você às vezes fica, puxa, será que eu fui demais? E essa cena é mais ou menos isso, assim, porque o Von Trapp é muito durão, trata os filhos como um batalhão. Quando ele chega nessa hora e vê os meninos cantando, o coração dele, cara, derrete e ele vira um cantor.
E ele vira um pai de crianças viadas.
Tem até uma coisa curiosa, que ele continua sendo durão. Aquela hora lá que ele chega da lua de mel, que ele recebe a carta, que ele é recrutado lá pela Alemanha, né? A Maria tá conversando com a mais velha, aí ele manda a mais velha sair daquele jeito durão dele. Só que ele vai, para, aí chama ela, aí passa a mão no rosto dela, pra mostrar que ele mudou.
Sabe outra parte que ele tá durão também, Miotti? É a parte da valsa, quando eles cantam lá a primeira vez.
Do baile lá, né? Da,
é, do baile.
Da festa, que é aquela cena que o Top Secret sacaneou, né?
É, ele tá durão. Tô cronometrando pra ver quanto tempo eles vão entender.
Eu já entendi, pô, só não achei graça.
Ah, não, então tudo bem, é um direito seu.
Gostei.
Viu? 45 segundos.
Muita gentileza sua me ajudar, baronesa.
É um prazer, Maria.
Mas eu acho que não tenho nenhum vestido apropriado.
Ora, onde está aquela coisa linda que estava usando outra noite, quando o capitão não conseguia tirar os olhos de você?
Não conseguia tirar os olhos de mim?
Ora, minha cara, somos mulheres. Não vamos fingir que não sabemos quando um homem nos observa. É este aqui.
O capitão observa todos e tudo.
Não há necessidade de se pôr assim na defensiva, Maria. Você é muito bonita, sabe? Dificilmente o capitão seria um homem que não a notasse.
Baronesa, tomara que esteja brincando.
Eu não.
Mas eu nunca fiz nada.
E nem é preciso, minha cara. Não há nada mais irresistível para um homem do que uma mulher apaixonada por ele.
Apaixonada por ele?
Claro. E o que torna mais bonito é que ele pensa que está apaixonado por você.
Mas não é verdade.
Naturalmente, você notou como ele olha nos seus olhos. Você sabe, você corou em seus braços quando estavam dançando agora há pouco. Não o leve a sério. Ele vai superar logo isso. Você sabe como são os homens.
Então devo partir. Não devo ficar aqui.
O filme ganhou muito Oscar. Ele concorreu à atriz, que é a Julie Andrews, à atriz coadjuvante, que é a Madre Superiora, né? Fotografia, direção de arte e figurino, só que não ganhou nesses. Ele ganhou como melhor filme, como melhor diretor, melhor edição, que tinha que ganhar, não tinha como, melhor som e melhor trilha sonora.
Que também tinha que ganhar, não tinha como.
Quem são os responsáveis pelas canções?
Conhecidos como Rodgers e Hammerstein. Richard Rodgers e o Oscar Hammerstein. E tem o Irving Kostel também, mas os mais famosos é o Hammerstein e o Rodgers. Mas eles também têm algumas outras. Oklahoma e O Rei e Eu.
Ah, O Rei e Eu é mesmo. Dublagem do Vice Rebelde é uma coisa muito boa que o Blu-ray, o DVD, eles não redublaram. Continua com a mesma dublagem clássica. Ainda bem que a Disney não é a dona desse filme, né? Porque senão teriam redublado e dublado as músicas, né?
Mas eu tenho a impressão de que Do Re Mi Fa Sol La Si tem dublado essa música.
Não, existe a versão do musical brasileira. Né, mas eles nunca dublaram no filme. A Julie Andrews, quem faz, é a Naira Morim. O Christopher Plummer é o André Filho, que tá dando show, como sempre.
Ele é melhor que o Christopher Plummer.
A baronesa é a Marlene Costa.
Ela é a Elaine, do Aperta os Cintos, Piloto Sumiu.
O nazistinha lá, que a menina, a mais velha, gosta. Quem faz é o Rodney Gomes, que é o Cameron, lá do Curtindo a Vida Doidado. Tem também o Magalhães Graça, que faz o nazista, né? A Carmen Sheila faz a menina mais velha. A Carmen Sheila é que faz a Adria, do rock, né? Ela faz a mais velha e da mais nova, né? O mordomo é o Valdir Santana.
Que quase não aparece, né?
É um pessoal das antigas mesmo. Dublagem muito boa, daquelas feitas bem antigamente mesmo.
E tá muito bem gravada. Na versão do Blu-ray, eu me surpreendi que tá em 4.0, cara.
Porque o meu aqui tá 5.1, DVD dos 45 anos. Mas é a mesma dublagem dos dois, né?
Sim, é a mesma.
Dublagem clássica mesmo, que se não for redublada e que não seja redublada.
Quando o Miotti fala que ele gosta das coisas assim clássicas e tal, tipo dublagem clássica, ele não tá mentindo. Ele é tão tarado nessa coisa que a versão do filme que ele achou pra gente assistir tem intermission.
Não, é, o filme tem um intervalo.
É, o filme tem um intervalo porque tem 3 horas, né, porra?
Mas todos os musicais tem quando a gente vai ver. O Amor Sublime Amor tem também.
Sim, o próprio Violinista no Telhado também tem.
Quando passou no cinema agora, que eu fui ver, no ano passado, teve um intervalo lá. Fora que eu consegui ir no banheiro, porque o filme é grande, pô. O filme tem 3 horas. O Poderoso Chefão 2 também tem.
É, o que eu acho interessante dos filmes quando tinham 3 horas é que esse intervalo era exatamente pra isso, pra você não ficar muito cansado durante o filme, você ter aqueles 15 minutinhos ali pra ir fazer um xixizinho e tal, comprar uma pipoca, fazer alguma coisa.
Pois é, mas tem outro motivo, qual é? Era trocar o rolo, porque não cabia.
Trocar o rolo, verdade. Feeling sad, I
simply remember my favorite thing. Pra gente ficar nessa babação de ovo do cacete aqui, pra dizer que tem nada nesse filme que não me incomode, foi na cena lá do gazebo, que o nazista de Facebook beija ela e sai correndo, aí ela sai do negócio e faz... que eu não entendi que merda é ela.
Aquilo da raiva.
Eu não entendi essa merda. Sabe por que ela aparece ali? Ela parece aqueles bichos do Cru morrendo.
Sim,
sabe,
verdade.
Aqueles bichos do Cru morrendo? Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. E a outra coisa também que me incomodou pra caralho é aquela música do Alfidezei lá do Boa Noite. Cara, aquilo é cafona demais, velho. Puta que pariu.
Sério?
Não, é
seu muito sem coração. Cafona.
Eu curto muito.
Eu fico imaginando a gente numa festa, festa de família. Aí vem o senhor Ronaldo, aliás, a dona Claudete, e fala assim, dá licença que as crianças miotes querem dar um boa noite.
Junto com os Silveiras, né? Pra formar os sete.
Ah, sim, é verdade. É, imagina aí nós. Aí, tipo, os miotes e Silveira querem dar boa noite. Cara, velho, é muito cafona. Você interrompeu uma festa. Pode ser em 1800 e lá vai caralha. Você parar a festa pros filhos do dono da festa ficar fazendo um posto de criança viada. Ah, cara, não. Tudo nesta porra desta vida tem um limite. And then I don't feel so
bad. Eu tenho problema com o filme, assim, não que atrapalha, tá? Mas é aquele esquema. Se terminasse naquele ponto, pra mim tava ótimo.
Que ponto que você queria que terminasse?
No casamento. Depois do casamento, pra mim, dá uma caída no filme, no clima do filme.
Porque parece que é outra história.
Parece que é outra história. Ficou um negócio muito daquele negócio da Áustria com os nazistas. O plot do filme era o quê? Ela chegar, salvar o capitão e no final eles casarem e formar a família feliz. Pra mim ficava perfeito até ali. Outra coisa que eu queria falar também, Yasmin, se você fosse a baronesa nesse caso, você faria o mesmo que ela?
Eu nunca entendi qual era a da baronesa, porque eu achei que ela tava gostando de verdade do capitão, apesar de que em alguns pontos do filme, tentasse mostrar que não, que ela gostava, mas nem tanto, mas eu achei que ela tava afim mesmo. Ou você sai fora e deixa o amor acontecer, você vê que você tá sobrando, ou você intervém mesmo. E eu nem achei que ela interviu de uma maneira maldosa, ela só lembrou a Anders nos votos.
Ela fez um joguinho.
Ela fez com classe.
Ela fez o joguinho lá pra mulher se sentir culpada e ir embora. Só que aí, quando a outra voltou, que ela viu que o cara tava apaixonado, ela foi jogar real.
Ela foi super. Não, ok, beleza, estou sobrando.
A mulher classuda.
Foi com muita classe mesmo.
Quem ia fazer o papel da baronesa era a nossa querida Miotti.
Rapaz, se fosse ela, ia ser complicado não ficar com a baronesa, hein?
Exatamente, exatamente.
Grace Kelly, princesa de Mônaco. Ela não foi porque já era princesa, então ela tinha aposentado.
Agora você imagina ela de baronesa.
Mas eu gostei muito da que escalaram pra ser a baronesa, eu achei que
sim, ela tinha classe.
Foi um fair play ali, ela tentou.
A cartada dela foi aquela, deu certo por um tempo.
É, não esperava que a menina voltasse, né?
Porque ela não falou tipo, ô, sua rapariga, sai de cima do meu macho. Não, ela falou tipo, ei, ó, você está apaixonado, você deve estar percebendo que ele tá lhe olhando.
Vai dar merda isso aí.
Que eu saiba, você queria ser freira, não era? Aí implantou só o Inception, assim, a sementinha da dúvida.
O que eu acho escroto é que depois ela fica assumindo o papel lá de governanta e levando bolada nos meninos e ela sai toda torta, assim.
Vocês três crianças viadas, quais são as músicas que vocês mais gostam desse filme?
Eu gosto muito da Maria, só que não a versão que as freiras estão cantando na hora do que ela chega lá, é na hora do casamento.
Baby.
a outra que eu acho muito boa também, que eu gosto muito dessa música, é a Climb Every Mountain. Essa música quem canta é a Madre Superiora. Ela volta e a Madre canta pra ela e ela retorna de novo pra casa do Von Trapp.
É verdade, essa música é legal.
Essa foda.
Essa música é muito sinistra, né? Eu sou bem clichê, assim, eu gosto do Dó Ré Mi, eu acho muito maneiro, não só por conta da música, mas por conta de tudo aquilo que eu falei, da montagem, daquela cena inteira, pô, aí troca, eles andando de bicicleta, correndo na ponte, pô, aquilo é muito legal, andando na carruagem, pô, eu acho sensacional. E a outra cena que eu gosto muito é a música dos fantoches, que eu acho muito divertido, cara. Na peça da Broadway não é com fantoches, não tem aquilo, eram só eles cantando, era uma apresentação deles pra baronesa, pro pai e pro coisa, mas eram só eles cantando. Aquilo foi um recurso que o diretor resolveu colocar, transpor aquilo de uma forma melhor, a música de uma forma melhor para o cinema. Eu acho isso brilhante.
A prince on the bridge of a castle moat heard lay, odlay, odlay, hee-hoo.
Men on a road with a load to tote heard lay, odlay, odlay.
Men in the midst of a troubled joke heard lay-o-lay-o-lay-hee-hoo.
Men drinking beer with a foam afloat heard lay-o-lay-o-lay-o.
One little girl in a pale pink coat heard lay-o-lay-o-lay-hee-hoo.
She yodeled back to the lonely goat heard lay-o-lay-o-lay-hoo.
Soon her mama with a gleaming load heard lay on a lay on a lay. Ooh, what a duet for a girl and goat heard lay on a lay on a low.
Lady o'dle, lady o'dle, woo-hoo.
She yodeled back to the lonely goat head.
Lady o'dle, lady o'dle,
oh.
Soon her mama with a gleaming gloat heard lady or lady or lay. Mm-hmm. What did you eat for a girl and goat heard lay or lay or lo?
Happy or day, lady or lady leo, or lady or lady lady ho. Soon the new ass will become a trio.
Lady or lady or lo, or lay, or lay.
É a So Long Farewell que os filhos cantam para as pessoas que estão atendendo ao baile, que a baronesa manda o capitão fazer e tal, que é eles dizendo boa noite, que é muito, muito amorzinho a música, todas as criancinhas são fofas e crianças viadas, e é isso.
O que eu acho legal dessa cena e dessa música é que eles têm toda aquela coreografia, não sei o que, e vão indo embora, e é a música que eles usam no final do filme pra fugir. Pô, eles vão embora e aí nego vai fazer o prêmio aí, cadê os cara, fugir, corre, negada e tal. Pô, é legal, eu acho maneiro.
So long, farewell, I'll be to say goodnight. I hate to go and leave this pretty sight. So long, farewell, I'll be to say adieu.
Adieu. Adieu to you and you and you.
So long, farewell, oh what I'll be to say.
I'd like to stay and taste my first champagne.
So long, farewell, I'll be to say goodbye.
Heave a sigh and say goodbye.
Goodbye.
I'm glad to go. I cannot tell a lie. I flit, I float, I flit.
Eu sabia que só podia encontrar você aqui.
O senhor deseja alguma coisa?
Não. Sente-se, por favor. Sente-se. Com licença. Sabe, eu estava pensando, imaginando duas coisas. Por que você fugiu para o convento? E depois, por que você voltou para cá?
Eu tinha que cumprir minha obrigação e voltei para cumpri-la.
Só isso?
Eu senti saudade das crianças.
Só das crianças?
Não. Sim. Não é direito eu sentir saudade delas?
Ah, sim, sim. Claro que é. Eu só estava esperando que talvez você pudesse...
O quê?
Sabe, tudo ficou muito diferente quando você esteve fora e tudo... Tudo ficará mal de novo se você for embora. Eu achei que talvez você pudesse... mudar de ideia.
Ai, eu tenho certeza de que a baronesa fará tudo de bom para o senhor.
Maria. Não existe mais baronesa.
Não?
Não.
Eu não compreendo.
É que nós... desmanchamos nosso noivado e...
Oi, eu sinto muito.
É. Não sente?
Uhum. Desmanchou?
Sim. Bem, eu não poderia... me casar com uma pessoa estando... apaixonado por outra.
Não, antes que comecem a reclamar de ai, por que criança viada, não sei o quê. Gente, é um Tumblr, é uma expressão pra falar sobre fotos ridículas que você tira quando você é criança.
É, aquelas fotos assim, tipo, você com a mãozinha debaixo do queixo fazendo carinha de Von Trapp. Eu vou tentar achar essa foto, eu não consigo mais, porque estava perdido lá na casa da minha mãe, mas eu vou ver se minha mãe guardou. O Miotti tinha a melhor foto de criança viada de todos os tempos. Tá o Miotti, sentado naquela mesinha de escola, sabe aquelas fotos que todo mundo tirava na escola aqui?
Uhum.
E o Miotti estava com uma margarida na cabeça. Pegaram uma margarida, cortaram um miolo e botaram a cara do Miotti. Cara, isso é a coisa mais incrível, incrível que eu já vivi nesses 35 anos. Termo criança viada, como o Bruno falou, essas fotos cafonas de criança fazendo pose merda, entendeu? Essa posezinha de... eu sou um Von Trapp.
Let's start at the very beginning. Pronto, agora Calaveira e Miotti, vejam aí o WhatsApp que eu mandei uma foto minha de criança viada aí pra vocês verem.
Quem é você aí?
Eu sou o da direita. Viu aí, Calaveira, minha foto de criança viada?
Vi, cara. Não mudou nada, não. Você continua sendo até hoje. Então, é de boa. Tá bem viada aqui mesmo, viu?
Não tá? Tá pois
cê
é.
Tá. Aqui você tá... Ai, para!
Do-re-mi, fa-sol-la-ti. Cadê a janela da conversa? Mano, não sei mexer nessa porra.
Tá aqui na TV. Eu joguei mais pra TV. Ah.
Agora eu vou tirar a camisola, né?
Opa!
Aí, agora que a gente hackeia. Peraí, Miotti. Vai, Deus, por favor, Deus. Só te peço, nunca te pedi nada, cara. Eu nunca pedi por alcance, nunca pedi nada. A long, long way to
run. So... Ih, gente, sabe o que é que eu descobri?
Eita. Liga a câmera enquanto,
porque...
vai.
Não.
É, vai, eu quero ver
não,
a sua cara.
Cara.
Deixa eu olhar pra você enquanto...
Deixa eu ser velho, calma. Eu falo meu velho.
Deixa de ser velho? A female deer. Eu era muito criança viada. Eu era muito criança viada. Eu sou até um adulto meio viada também, né?
Ai, peraí, ainda que eu vou dar uns gritos aqui no carro. Que esse filho da puta grita.
Eita! Eita, que hoje não vai ter, não. Hoje vai ser o dia que ela de raiva vai ficar pelada aqui. Com certeza. Tá, porra.
Alô, voltei, desculpa.
Ela quebra a casa inteira, volta toda delicada. Oi.
Ei, vocês viram os meus nudes que eu mandei aí no link dos Hangouts?
Peraí que deu tonteira. É o quê? Pelo amor de Deus, eu fechei essa janela. Como é que eu abro de novo? Pelo amor de Deus, Leonardo, me ajuda.
Que toda vida que alguém fala Maria, eu tenho vontade de cantar aquela música do West Side Story.
Sim, que inclusive é do mesmo diretor.
Toda vida.
Qual que é a música?
Maria.
Da, da, da,
da, da, Maria. Daquele musical do...
Tá tocando.
Ih, ó o Miotti. Tá bom, Miotti. Desculpa, hein. Vou cantar mais não, tá bom.
Tá o quê, Miotti?
Tá tocando.
Aí, Miotti. Eu tô fazendo isso. Desde na hora que o Hangout começou que eu tô nessa.
O Cris Flanagan é um cara que tá fazendo um filme até hoje. Ele fez até um pouco tempo um filme de romance entre dois velhos, né? Elsa e Fred.
Entre dois velhos, não. Entre um velho e uma velha, né?
Tá, velho e velha, pô. Um casal de velhos.
Hoje, se você fala um negócio desse, a gente já fica sem saber.
Tá, então eu vou repetir falando de outra forma. Um casal de velhos, que é ele e a Shelley McLean. Nossa. Caralho, é velho. É, são velhos, porra. Ah, que frescura, ah, é
você
velho.
Você também é velho, Biote. É isso aí, tá certo.
Shelley McLean e ele se conhecem quando já estão velhos. E acaba se apaixonando e tudo, porque ele é meio turrão, essas porra toda. E ela tentando arrumar alguém.
E tem metelança de véia?
Coisa escrota de se perguntar. Eu quero isso tudo pra pro ar. Porque vocês ficam botando as idiotices que eu falo aqui, que não é pra ir pro ar. Eu falo que eu quero muito que vocês botem esse tipo de coisa no ar pra ver que é um nojento nesse
eu não
lugar.
Eu perguntei se tem metelança de véia. Qual o problema?
Isso é coisa que se pergunte pra um filme.
Qual que é o problema? Eu quero saber, tô curioso.
E aí, Miotti, os velho match? Os velho match?
Velho também match. Cara, e aí?
Se fosse um filme como a Azul com mais quente, eu até entenderia a pergunta.
Ah, porque sexo lésbico pode, mas sexo de véi é.
De véi não pode. Não pode. Pois é.
Facebook, eu não tô falando com você. Você fica feliz vendo esse filme, meu? Porque eu tô feliz vendo esse filme agora, sabe? Eu tô ficando feliz.
Eu fico, porra, vejo sempre. Todo ano eu vejo esse filme. Eu
queria muito ver o Miotti cantando, cara, essas músicas.
Mas tu canta mesmo, tipo, sozinho em casa? Quando tu tá curtindo a vibe do filme? Eu faço isso.
Não, não canto.
Miotti, agora vai vir a pergunta de $1 milhão, meu. E se Lorena virasse pra você e falasse assim? Vai rolar. Aquilo que você me falou, lembra?
Ah.
Você lembra? Você tá entendendo o que eu tô falando?
Lembro, tô entendendo.
Ô, oh, se não, né?
Como não?
Como não? Aí ela vira e fala assim, vai rolar. Mas você vai ter que cantar Dorme e fala assim, dó todinho. E dançando, com roupinha igual.
Porra, faz sacrifício.
Bota fé, moleque, é isso aí.
Mano, como o homem faz essa parada, pá?
O quê? Você não sabe o que é? Fica quieto.
É atingir o último achievement, é?
Você não sabe o que é?
Então fala qual é que é.
Não vou fazer a intimidade do casal dessa forma.
Eu acho que você não devia falar, porque isso te diz respeito muito mais do que você imagina.
Eu? Ah, então realmente não era o que eu tava pensando. Então tá bom. É, se conversar direitinho, todo mundo transa.
Miotti, eu entendi o que eu acabei de entender, Miotti.
Pois é, eu tô ainda processando aqui.
Eu buguei.
Tô processando
tá gravado,
aqui, pô,
hein? Tá gravado, hein?
Tá gravado.
Eu tô
tá
bugado,
gravado.
Eu buguei. Deu tontura. Eu ouvi isso. Eu ouvi que vai rolar, Miotti. É isso mesmo?
Foi.
Peraí que minha cabeça tá pesada, caralho. Peraí.
Para o mês de julho, nós escolhemos personagens aleatórios do universo Star Trek para os nossos lindos, amados e adorados Patreons, não é, Miotti?
É isso aí, e já vamos começar com um Patreon que está estreando aqui nos nomes.
Olha só!
O Alexandre Garcia de Carvalho, ele foi o Spock.
Hamilton Souza, Malcolm Reed.
A Ana Carolina Martins é a Carol Marcos.
Andréia é Beverly Crusher.
O Arthur Bonifácio pegou o Nero.
Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira é o Scott.
Daniel Alexandre Moreira é o Zefran Cochrane.
Daniel Caixeta, Charles Tucker III.
Daiane Baraldi é a Tasha Iar.
Devanir de Souza Júnior é o Data.
O Eduardo Gurgel é o Worf.
E o Eldis é o Torg.
O Eliezer Souza é o Pike.
Emílio Mansur é o Cheng.
Felipe Aluoto é o William Riker.
Como eu falo esse nome? Franz Nierdman. Ai, ai, ai. Esse é o Capitão Picard.
Gustavo Eman pegou Maltz.
Gustavo Faria, Wesley Crusher.
Gutenberg Lima dos Santos é o David Marcos.
Hélio Longoni Plautz Júnior. Claques Terrell.
Hélio Paiva Neto, Cruz.
Henrique Carlos Diniz, General Martok.
Jean Carlos Kank é o Dr. McCoy.
João Paulo dos Santos Silva. Isso deve ser Klingon, não é não?
Deve ser.
Eu não sei falar Klingon. Não sei falar Klingon.
Jonab Teixeira é o Capitão Klaar.
Josair E. Gonçalves Júnior é o Shoakshin. Trava-língua.
O Ladino Maia é o Sarek.
O Lauro é o Morrow.
Leon Jonathan Archer.
Letícia Videira é o Rura.
Lise Laganá é a Ilia.
Lucas Dias de Freitas, Cor.
Luiz Fernandes Monteiro da Silva é o Cam.
Manuel Rodrigues Neto, Jorge Laforge.
Márcio Machado Matos, 3M, é o Styles.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, Chekhov.
Matheus Belo, Kerla.
Nicolas de Oliveira, Kylie.
Patrícia Quintas, Guinan.
Paulo Roberto Libardi, é o Kang.
Rio Geek Store, loja de colecionáveis, Flox.
Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque, Cibok.
Suelen Nastri é a Savic.
Você sabe que eu não tenho noção de quem que a gente tá falando, né? Eu sei meia dúzia aqui só. Tiago Travis Mayweather.
Tiago Fernandes é o Chanceler Gorkon.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Kirk.
Valdir Fumemi Júnior é o Alexander. Esse é Klingon também.
Vitor Dutra Freire, Sean Hawk.
O Wanderson Barbosa é o Sulu.
Wesley Samp, Willard Decker. O meu Klingon, ele tá um pouco enferrujado.
Vai ter gente com mimimi nesse negócio, tenho certeza. Porque a gente não fala direito, né? A gente não fala direito esse negócio, né?
A gente não fala nem português.
Pois é, pô, vou falar Klingon. Poxa.
Eu espero que vocês tenham gostado. E esses são os Patreons homenageados do mês de julho.
E continuem nos patrocinando.
Yay!